Tornou-se intento de saber como está a ser difundido e implementado em África a exortação apostólica pós-sinodal Africae Munus, leva-nos hoje ao Mali, país que, como sabeis, está desde o passado mês de março naquilo que muitos consideram a mais grave crise da sua história milenária. Tudo começou com um golpe de Estado militar que depôs o presidente Amadou Toumani Touré, poucos meses antes do fim do seu mandato e de eleições presidenciais que já estavam programadas. Isto constituiu uma oportunidade a mais para os Tuaregs, que já se tinham revoltado no norte do país em janeiro. Declararam então unilateralmente a independência de dois terços do país, denominado Azawad, e aliaram-se com movimentos islamistas como Ansar Dine, que continuam a ter a região sob as suas rédeas, embora os Tuaregs tenham, entretanto, rompido a aliança com eles e renunciado à pretensão de independência. Mas a situação continua muito crítica e não se exclui uma intervenção militar da parte da CDAO para recuperar a unidade e a estabilidade do país. Num contexto como este, que utilidade prática pode ter a exortação apostólica pós-sinodal Africae Munus sobre o papel da Igreja na promoção da reconciliação, justiça e paz? É a pergunta que dirigimos a Jean de Dieu Dambélé. Ele é secretário do Conselho Regional do Laicado das Conferências Episcopais da África Ocidental e tem o encargo de promover a cultura da paz. Como tal, não podia deixar de ler a Africae Munus, que aprecia muito e considera útil para o seu trabalho. Mas ouçamos as suas palavras.
E o Mali, todo o mundo está tentando rechercher a paz, a justiça, a reconciliação.
Aqui no Mali, todos anseiam pela paz, pela justiça e reconciliação. E penso que neste contexto, a exortação pós-sinodal Africae Munus é um elemento-chave para nos ajudar a avançar na procura da paz. Em primeiro lugar, temos necessidade de nos reconciliar. Como sublinha muito bem Africae Munus no ponto 19, a reconciliação é um conceito pré-político, uma realidade pré-política que, por isso mesmo, se revela da máxima importância para a própria tarefa política. E, precisamente por isso, é de grande importância para a própria classe política. Se não se criar nos corações a força da reconciliação, falta o pressuposto interior para o compromisso político pela paz. Creio que isto é fundamental hoje em dia e muito adapto para o caso do Mali, porque os atores políticos têm dificuldades em se reconciliar e isso tem incidência no caminho em direção à paz. Em segundo lugar, nós malianos temos de nos tornar mais justos e construir uma ordem justa das coisas. Como se afirma no número 22 da Africae Munus, não há dúvida de que a construção de uma ordem social justa está ligada à competência dos políticos. No entanto, uma das tarefas da Igreja em África consiste em formar consciências retas e receptivas em relação às exigências da justiça, a fim de que haja homens e mulheres preocupados com essa ordem social justa e capazes de a construir através de uma conduta responsável. Sabemos que muitas das situações que vivemos dependem de situações de injustiça. Em terceiro lugar, nós malianos devemos criar uma ordem justa na lógica das beatitudes. Isto é fundamental, porque hoje temos a impressão de que os mais pobres, os famintos, são abandonados à sua sorte. E, se olharmos para toda essa situação de insegurança no norte, há deslocados, refugiados em países vizinhos. De que modo a realidade política toma consciência de tudo isto? Tendo em conta esta dimensão das beatitudes que nos dá força para reagir, acho que a Igreja no Mali, propondo pistas assentes nas beatitudes, poderia ajudar a sociedade maliana a afastar-se deste precipício.
E de que modo utiliza todas essas indicações no seu trabalho de promoção da cultura da paz e da reconciliação no Mali, especialmente neste período de conflito?
Atualmente, eu estou acompanhar uma reflexão, um engajamento de todas as mulheres do Mali, todas as tendências confundidas.
Atualmente, estou a acompanhar um grupo de reflexão, um grupo de mulheres de todas as tendências políticas e religiosas. E elas estão a fazer uma ação de advocacia junto das instituições políticas governamentais a fim de instaurar a paz. elas já se encontraram com algumas autoridades políticas e disseram-lhes que querem a paz, que a liberdade religiosa não seja posta em questão, que os malianos aceitem dialogar, perdoar-se uns aos outros e reconciliar-se. Considero este trabalho de aconselhamento e acompanhamento a minha contribuição, antes de mais como fiel leigo cristão do Mali, mas também como encarregado da promoção da cultura da reconciliação e da paz, porque, para mim, não se trata apenas de ter um título ou de usar para fazer debates mediáticos, mas sim de trabalhar realmente junto das pessoas e de pessoas que se mostram sensíveis, pessoas que puseram de lado todas as suas opções partidárias para dizerem que o que querem é a paz. E penso que é graças a isto, e com a colaboração de outros, claramente, que conseguimos federar essas energias. E acho que, neste momento, está a ser feito um trabalho junto do governo para instaurar um diálogo entre todas as forças do país. Acho que daqui a alguns dias, algo de oficial vai emergir em relação a isto. É um dos frutos da ação das mulheres, porque sabemos que nos nossos países, quando as mulheres dizem não à violência política, são obrigados a ouvi-las.
Isto, portanto, no que toca ao Mali, mas o senhor é secretário do Conselho Regional do Laicado da África Ocidental, encarregado da promoção da cultura da paz e da reconciliação a nível das conferências episcopais da África Ocidental, CEREAU, RECOA. O que se tem feito a nível de toda essa região para a difusão e implementação prática da exortação Africhimunus?
La diffusion de Africhimunus, je pense que ça s'est laissé un peu à l'initiative des conférences épiscopales.
Acho que a difusão de Africhimunus depende das conferências episcopais, mas a nível do Conselho Regional do Laicado, estamos a exortar todos os conselhos nacionais do Laicado a darem a conhecer Africhimunus. E, no caso do Mali, estamos mesmo a refletir sobre a possibilidade de a traduzirmos nas línguas nacionais, porque sabemos que depois dos sínodos, há sempre uma exortação, mas que isso é como que a propriedade de algumas pessoas instruídas e a comunidade cristã em geral permanece alheia a ela. Então, no caso do Mali, vamos criar uma comissão de trabalho a fim de que a Africhimunus seja traduzida em línguas nacionais, a fim de que cada cristão possa lê-la e apropriar-se do seu conteúdo, e não fique como um belo documento guardado na gaveta.
Porque isso não seja apenas um bom documento que resta na gaveta.
Pelo que tem constatado, geralmente são as comissões Justiça e Paz das conferências episcopais nacionais e diocesanas que se ocupam desse trabalho de difusão e implementação da Africhimunus, pois que o Sínodo dos Bispos e o seu respectivo documento final são precisamente sobre a questão da reconciliação, justiça e paz em África. No Mali é assim que se passam as coisas ou é só a nível do laicado que fazeis este esforço?
Bom, justamente isso é... Um dos problemas aqui é que nós não temos uma comissão para a justiça e paz. Normalmente, deve haver...
Este é precisamente um dos problemas aqui. Quer dizer, não temos uma Comissão Nacional Justiça e Paz. Normalmente deveria haver, mas há já quase uma década que não funciona. Há, todavia, algumas dioceses que têm comissões de justiça e paz. Aliás, há 2 anos que venho acompanhando uma delas que trabalha em colaboração com uma outra Comissão Justiça e Paz do Burkina Faso. E trabalho de modo particular sobre a contribuição da Igreja para a paz nas fronteiras. Estou neste momento para partir para o Burkina Faso, onde vou ter uma sessão de trabalho com uma pequena comissão, a fim de fazer uma proposta às 2 conferências episcopais, Mali e Burkina Faso, sobre a questão das fronteiras, porque com todas essas populações deslocadas, há riscos nas fronteiras. Então, a questão é, de que modo a Igreja pode edificar uma pastoral em relação a isto? Se houvesse uma Comissão Nacional de Justiça e Paz no Mali, seria ela que deveria ocupar-se de todas estas questões, que deveria ser uma força de proposição e ser a voz da Igreja sobre as questões sociais. Mas espero que tudo isso seja ouvido por quem de direito e que possamos avançar na criação desta Comissão de Justiça e Paz.
No entanto, alguns meses depois do segundo sínodo dos bispos para a África, foi realizado, em maio de 2010, no Mumemo, perto do Maputo, um grande encontro promovido pelo SHEAM, o Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar, e pela Caritas África, para ver como começar a pôr em prática as recomendações do sínodo, e isto ainda antes que saísse o documento do Santo Padre, Africimunus, portanto. E ali, em Mumemo, recomendou-se que, lá onde não houvesse comissões de justiça e paz, fossem criadas para facilitar esse trabalho da Igreja na promoção da paz entre os africanos. Significa então que isto não foi ouvido no Mali ou não foi ainda posto em prática?
Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de résolutions qui se prennent, mais...
Sabe, fazem-se muitos encontros com muitas resoluções, mas, a meu ver, ficam muitas vezes na gaveta. Contudo, penso que no caso do Mali há um trabalho que está a ser feito e há a desembocar na criação de uma Comissão Nacional Justiça e Paz. Em todo caso, é uma exigência. Caso contrário, não conseguiremos fazer muito perante o grande número de injustiças sociais. Se a Igreja não tiver um instrumento de ação sobre as questões sociais, não poderá estar lá onde é necessário evangelizar. Penso, portanto, que é uma exigência, uma decisão a ser tomada por quem de direito.
Eram palavras de Jean de Diadambélé a propósito da utilidade da Africimunus no contexto do conflito e esforços de paz que se vive no Mali. Ele é, recordamos, secretário do Conselho do Laicado das Conferências Episcopais da África Ocidental, CEREAO RECOA, e tem a seu cargo a promoção da cultura da paz e da reconciliação. No próximo domingo falaremos mais pormenorizadamente, na rubrica África Vozes Femininas, das ações das mulheres do Mali a favor da estabilidade e da unidade do país, a que se referia Jean Dambélé.
Kasumai pa bo na familia, kasumai pa bo filho di bento, kasumai pa bo do trabanda, kasumai pa bo na Oceania, kasumai pa bo di nya África, kasumai pa bo di América, kasumai pa bo di nya Ásia, kasumai pa bo di Europa, kasumai pa bo nya mana, dambu mono bo nya mbambaranso, kasumai pa bo nya mana, assalamualaikum nya Guiné. Kasumai pabonyamana, dambu mongo kulumbambaranso. Kasumai pabonyamana, assalamualaikum nya Guiné.